DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Taina Mansani. Hoje é terça-feira, 6 de dezembro de 2022. Vamos aos destaques deste jornal. São Tomé e Príncipe, ex-primeiro-ministro e opositor Jorge Bom Jesus, diz que polêmico ataque a quartel militar há cerca de 2 semanas não foi tentativa de golpe de Estado.
Mais do que uma intentona, é uma inventona. Não foi nada mais, nada menos do que o assalto ao quartel por um grupo de miliantes, mas que foi aproveitado como pretexto para poder atingir e, quiçá, aniquilar alguns opositores políticos.
A especulação de preços e o impacto da inflação durante a quadra festiva em Angola.
Até quando chegamos nas datas previstas, as coisas tornam-se que a mensagem que eu faço ao governo é como que devem lutar por com que as coisas baixem um pouco para ver se vai ter encontro ao bolso do cliente.
E o acordo de livre comércio do continente africano avança a passos lentos. Fique conosco. Abrimos este jornal com um tema polêmico em São Tomé e Príncipe. Cerca de 2 semanas depois do ataque ao quartel militar do país, o líder do maior partido da oposição e antigo primeiro-ministro nega que tenha havido uma tentativa de golpe de Estado, como anunciou o governo. A DW África, Jorge Bom Jesus, afirma que houve um assalto ao quartel protagonizado por miliantes e que está a ser aproveitado pelo governo para perseguir opositores políticos. E mais, diz que o atual governo está a transformar São Tomé e Príncipe num estado autocrático, autoritário e ditatorial. Perguntamos ao antigo primeiro-ministro como é que reagem à tentativa de golpe de Estado.
Mais do que uma intentona, é uma inventona. Não foi nada mais, nada menos do que o assalto ao quartel por um grupo de miliantes, mas que foi aproveitado como pretexto para poder atingir e, quiçá, aniquilar alguns opositores políticos. Portanto, com base nisto, o MLSTP exige a demissão das altas chefias militares, sobretudo depois da demissão do chefe de Estado-Maior, não é, do brigadeiro Olinto Paquete.
No seu entender, o que é que motivaria miliantes a tentarem assaltar um quartel militar?
Esses indivíduos entraram por uma porta do quartel, certamente com cumplicidade de um outro militar, mas muitos já dizem, já acham que tudo isso foi orquestrado. Por isso nós exigimos, não é, que os outros também que ponham o seu cargo à disposição, porque o que aconteceu no quartel foi um verdadeiro banho de sangue em termos de tortura, com requintes de sadismo muito, muito agravado.
Mas acredita, no caso do seu partido, que este banho de sangue que diz aqui é uma forma de apagar provas?
Naturalmente, as pessoas foram eliminadas em menos de 24 horas. Isso chama-se queimar arquivos, não é? Silenciar para sempre.
No caso, acredita que o governo atual no poder tenta atingir opositores, principalmente o seu partido, que é um dos maiores partidos na oposição neste momento?
Naturalmente, o meu partido, mas também há o caso do ex-presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, que foram buscar também a casa, graças à mobilização da opinião pública, dos advogados, enfim, ele escapou com vida. Estão a passar por cima dos direitos mais elementares da pessoa humana. Portanto, nós estamos a chamar a atenção da opinião pública, da comunidade internacional, no sentido de que as investigações, que elas sejam independentes, imparciais, que sejam muito profundas, porque nós queremos saber a verdade.
E por que que acha que o atual governo está a perseguir o seu partido?
Eu também não entendo, tanto nós queremos entender isso, porque São Tomé e Príncipe, a alternância democrática, tem sido uma tradição. O próprio governo atual ainda não completou 1 mês de governação. Portanto, nós estamos num país democrático em que não precisamos dessa carga de violência. As instituições sempre funcionaram, portanto há muitos atropelos
neste momento
aos direitos fundamentais.
Neste momento, pela sua colocação, está a dizer que em menos de um mês de governação o atual regime está a caminhar num Estado autocrático?
Autocrático, autoritário, ditatorial. E em São Tomé e Príncipe nós não temos essa tradição e vamos combater por todos os meios, naturalmente pela via pacífica.
Acompanhou uma entrevista com o líder do maior partido da oposição são-tomense e antigo primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, conduzida pelo jornalista Amós Fernando. E hoje perguntamos: o polêmico ataque ao quartel militar em São Tomé e Príncipe está a ser aproveitado pelo governo para perseguir opositores, segundo afirma Jorge Bom Jesus, e opositores políticos são perseguidos em seu país? Foram essas as perguntas que fizemos pela rede social Facebook. Rosário, da Historicidade Intepa, escreveu: saudações. Em África, opositores políticos são inimigos do governo do dia. Daí, a razão suficiente para perseguições políticas. Até os seus filhos não são bem-vindos nas várias instituições do governo. Rosário da Historicidade Intepa nos escreveu de Xemba, Sofala, Moçambique. Mais comentários à frente nesta emissão. Saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o juiz do caso das dívidas ocultas assinalou ontem que os arguidos poderão beneficiar de sanções mais brandas para o crime de peculato. O motivo alegado é a falta de clareza nas penas aplicáveis a este delito no Código Penal moçambicano. Efigênio Batista enfatizou o seguinte: temos uma omissão legal no novo Código Penal que torna inaplicáveis as penas para o peculato, pelo que teremos de aplicar as penas do antigo Código Penal, que são mais favoráveis aos réus. O Tribunal de Recurso Britânico vai escutar hoje os argumentos da organização ambientalista Friends of the Earth para impedir o financiamento do Reino Unido a um projeto de extração de gás natural na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Os ambientalistas dizem que o financiamento não foi devidamente avaliado em termos das emissões de gases com efeito de estufa e que isso contraria o compromisso do Reino Unido para cumprir o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas e limitar o aquecimento global. O financiamento britânico em causa é de cerca de US$ 1.100 milhões. O governo de Moçambique e a União Europeia reafirmaram ontem o compromisso numa parceria profunda, destacando o reforço do diálogo político, tendo em conta a posição moçambicana como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Tribunal Regional de Bissau deverá começar hoje a julgar 25 pessoas acusadas de envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 1º de fevereiro no país. Entretanto, o advogado da maioria dos detidos antevê um adiamento. Em fevereiro, um grupo de homens armados atacou o Palácio do Governo enquanto decorria uma reunião do Conselho de Ministros, em que participava o presidente guineense, bem como vários membros do governo da Guiné-Bissau. E a capital angolana, Luanda, acolhe a partir de hoje até o próximo sábado a 10ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Organização de Estados de África, Caraíbas e Pacífico.
DW África. Deutsche Welle.
Com o aproximar da quadra festiva, já se nota em Angola a correria para a aquisição de produtos, sobretudo da cesta básica, numa altura em que se fala em especulação de preços. Analista alerta para o reforço da fiscalização. Autoridades prometem mão pesada aos infratores. Antônio Ambrósio.
Está cada vez mais próxima a época natalina, a altura em que as famílias juntam-se para festejar. Neste período, os comes e bebes têm sido tônica dominante. Por isso, vezes sem contas, os agentes econômicos aproveitam para faturar mais, às vezes de forma ilegal, especulando preços. Estão as autoridades preparadas para o momento? O responsável da Autoridade Nacional de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar na sede da província do Bengo, Rafael Tomás, reconhece que a sua instituição precisa fazer mais.
Nós precisamos fazer mais para que seja mais divulgado e eles saibam, para saberem entender que a mesa está no Bengo para organizar, sensibilizar e melhores condições para a população do Bengo.
Segundo o responsável, nos próximos dias, as equipas de inspeção econômica vão circular pelos estabelecimentos para aferir o quadro e apela espírito de denúncias. Denúncias, em forma de lamentações, surgem por parte dos compradores.
É, cada dia se aumenta 100, até quando chegarmos nas datas previstas, as coisas tornam a subir. A mensagem que eu faço ao governo é com que devem lutar com que as coisas baixem um pouco para ver se vai de encontro ao bolso do cliente.
O preço está muito alto, então nós não estamos a conseguir comprar um saco, temos que fazer sócia e na sócia também não estamos a lucrar, né? Então, pessoal, o governo para ver se reduz o preço.
De dois em dois dias, de três em três dias, sobre uns 100 kwanza, sobre 200, sobre 300, sobre 500 kwanza, acho que até dezembro lá, vai ser um show.
E o responsável da ANIESA promete mão pesada da lei aos especuladores de preços.
Porque a ANIESA vai aplicar a mão, vai aplicar multas pesadas aos operadores econômicos que continuam a aumentar os preços dos produtos da cesta básica.
No entanto, o economista Teixeira de Andrade entende que, dado ao informalismo da maior parte do mercado angolano, o espírito de denúncia deve ser a tônica dominante. Ainda assim, o especialista avança que a especulação de preços não se combate no gabinete.
Da mesma forma como, por exemplo, a gente vai sensibilizar as pessoas para a necessidade do uso da máscara, é preciso que criem-se equipas que entram para os mercados e sensibilizar os nossos vendedores, quer grossistas, quer retalhistas, na necessidade de manterem os preços dentro daquilo que está estabelecido. Depois, aí sim, podemos acionar os mecanismos legais.
Palavras do economista Teixeira de Andrade. Da província angolana do Bengo para a DW, Antônio Brasil.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
O Acordo de Livre Comércio do Continente Africano avança a passos lentos. Um punhado de empresas já começou finalmente a enviar mercadorias ao abrigo do acordo, várias vezes adiado. Fazem parte de uma nova iniciativa para alavancar o comércio intra-africano. O Quênia, por exemplo, enviou nos últimos meses para o Gana baterias de automóveis e caminhões produzidos localmente, do mesmo modo com o chá cultivado no Quênia. O Ruanda também exportou grãos de café processados para o Gana. Nixon Paloma é um empresário do ramo de fabricantes de baterias. Para nós, exportar do Quênia para o Gana é um passo positivo porque podemos estar em África Ocidental. Normalmente, as taxas alfandegárias são altas, mas agora temos a vantagem de algum tratamento preferencial em comparação com produtos provenientes de outros países de estados não-membros. A empresa de baterias é uma das duas únicas no Quênia a participar de um projeto piloto denominado Iniciativa de Comércio Guiado, que apoia empresas de ramos específicos em certos países no âmbito do Acordo de Livre Comércio do Continente Africano. O objetivo desta iniciativa é testar e provar que o acordo funciona e fazer com que o comércio intra-regional africano finalmente decole. Além do Quênia, Ruanda e Gana, também fazem parte os Camarões, o Egito, Maurícias, Tanzânia e Tunísia. Mas, apesar da iniciativa, ainda há obstáculos para o desenvolvimento mais rápido do comércio intra-africano. Por exemplo, faltam boas infraestruturas para transportar produtos.
A logística ainda é um problema em África. Quando exportamos baterias do Quênia, às vezes elas vão primeiro para um porto em Singapura, antes de voltarem para o Gana. Portanto, isso leva 6 semanas. A questão é que não há comércio suficiente para garantir navios de grande porte para transportar mercadorias de um ponto para o outro em África. Acham mais fácil levar essas mercadorias para um porto na Ásia ou Europa, onde receberão carga suficiente que vai depois para a África Ocidental. Além disso, 3/4 das mercadorias em África são transportadas em estradas frequentemente mal construídas. Segundo o Banco Africano de Desenvolvimento, isto aumenta o custo da logística no continente e pode acrescentar até 75% ao preço das mercadorias africanas. A maior zona de comércio livre do mundo entrou em vigor em 1º de janeiro de 2021, mas a implementação do mercado único continental africano foi atrasada por várias razões, desde a pandemia da Covid-19 até a falta de consenso sobre as regras de origem para algumas linhas de produtos.
DW Notícias.
A Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira que liberou o financiamento inicial de 1.200 milhões de euros do Fundo Europeu de Defesa para a próxima geração de aviões de combate, projetos de tanques, navios e desenvolvimento de tecnologia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elevou para 4 o número de civis mortos nesta segunda-feira na nova onda de mísseis russos lançados contra a Ucrânia. Uma onda de mísseis russos atingiu alvos em diferentes partes da Ucrânia ontem, incluindo instalações de infraestrutura energética, forçando a empresa estatal Ukrenergo a realizar cortes de energia de emergência. A Argélia e a China assinaram esta segunda-feira um documento para a concretização do envolvimento do Estado africano no projeto chinês conhecido como a Nova Rota da Seda, designado em inglês como One Belt, One Road. O Parlamento da Indonésia, país com a maior população muçulmana do mundo, aprovou hoje uma revisão ao Código Penal que criminaliza e pune com pena de prisão o adultério e relações sexuais fora do casamento.
DW Mundial de Futebol.
O pentacampeão Brasil qualificou-se ontem para os quartos de final do Mundial de Futebol 2022 ao vencer a Coreia do Sul por 4-1. Vinícius Júnior marcou aos 7 minutos, Neymar aos 13 de pênalti, Richarlison aos 29 minutos e Lucas Paquetá aos 36 minutos. Asseguraram assim a vitória para os canarinhos. Park Sang-woo marcou para a Coreia do Sul aos 76 minutos. Nos quartos de final, esta sexta-feira, o Brasil enfrenta a Croácia, que superou, nos oitavos, o Japão. Já a seleção portuguesa de futebol defronta hoje a Suíça no último jogo dos oitavos de final do Mundial 2022, procurando assegurar uma vaga nos quartos de final pela terceira vez na história e 16 anos depois da última qualificação. Continue a acompanhar ao longo do dia e através das nossas emissões toda a cobertura do Mundial de Futebol 2022 no Catar.
DW, Espaço do Ouvinte.
O polêmico ataque ao quartel militar em São Tomé e Príncipe está a ser aproveitado pelo governo para perseguir opositores, segundo afirma o líder opositor, e opositores políticos em seu país são perseguidos. Muitos comentários nos chegaram esta manhã. Kim Bota escreveu-nos: Angola é uma espécie de Coreia do Norte, onde até jornalistas não são poupados. Muitos comentários também nos chegaram sobre a vitória do Brasil contra a Coreia do Sul por 4-1 na noite de ontem pelo Mundial no Catar 2022. Hélio Hélio escreveu: Neymar é craque, mas não está dando a devida seriedade ao futebol. Ainda está obcecado em criar lindas jogadas na Copa do Mundo, onde às vezes não há espaço para isso. A obsessão dele deveria ser os golos. Augusto Albino disse: Brasil venceu e está de parabéns. E Adão Ramos disse-nos: até agora o Brasil ainda não jogou com seleções fortes. Estes foram alguns dos comentários que nos chegaram esta manhã e na noite de ontem após a partida do Brasil contra a Coreia do Sul. Lembramos? Continue sintonizado com a DW África. Trazemos as notícias, atualidades do Palop. E também estamos lado a lado para trazer as notícias sobre o Mundial do Futebol em Qatar 2022. Voltamos logo mais à noite com o nosso jornal. Até lá, fique bem, tenha um excelente dia.